começa agora A Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
Porque à noite todos os gatos são pardos, à noite são pardos, são pardos, porque à noite todos os gatos são pardos, à noite são pardos.
Atenção! O próximo programa pode conter palavras de amor, nostalgias de um passado que nunca existiu e a ilusão de um futuro que talvez aconteça. À noite, todos os gatos são pardos. Um programa de histórias, músicas, ideias e percalços da vida cotidiana. À noite, todos os gatos são pardos. E é por esse motivo que a confusão, a dúvida, a incerteza, o silêncio de rádio pode chegar a tomar conta do programa. À noite, todos os gatos são pardos. Um monólogo de muitas vozes, um diálogo entre sombras com fantasmas, amigos que não estão e outros seres imaginários. À noite, todos os gatos são pardos.
Nachts sind alle Kerzen grau.
Boa noite a todas y todos, y finalmente estamos en un episodio número 10 da quarta temporada do programa A Noite Todos os Gatos São Pardos. Como é de costume, sexta-feira ou quase toda sexta-feira, 22 horas, pela Rádio Cultura AM930 de Curitiba. Iniciamos, como acontece habitualmente, com o quadro radiofónico. Iniciamos o programa e terminamos esse último episódio, né? Iniciamos o programa então com o quadro radiofónico. Você conhece Wolfgang Amadeus Mozart? E é claro que para isso nos consultamos o nosso especialista, o professor João Pereira de Sá Neto, professor de português e inglês, compositor e especialista em ciências concomitantes e seu piano. Boa noite, João.
Boa noite, Daniel.
Então, como hoje é o último episódio, aqui encerramos uma quarta temporada de 10 episódios essa vez. As primeiras 3 temporadas foram de 5 episódios. Essa última nós decidimos dobrar a aposta e apostar em 10 episódios. E a pergunta da noite, a pergunta que não quer calar, é a seguinte. O tema, podemos dizer, que não quer calar é o seguinte. Tudo que você sempre quis saber sobre Wolfgang Amadeus Mozart e nunca se animou a perguntar a João Pereira de Sá Neto. João, o que, que é preciso saber, ao final de contas, acerca de Mozart para não passar vergonha em uma mesa de café?
É uma ótima pergunta. Mas, Daniel, eu gostaria de fazer uma intervenção antes. Eu gostaria de falar por que que eu gosto, como que eu conheci, como que eu cheguei nessa figura ilustre que é o Mozart. Bem, eu acho que isso é fundamental para entender por que que eu tô falando todas essas coisas aqui nesses últimos 9 episódios.
10, 11.
11 episódios. Por que que eu cheguei nesse ponto onde eu sei tanta coisa de uma forma, assim, relativamente bem, mas também com alguns vãos, some gaps, né? Então vamos lá. Eu conheci o Mozart, claro, como toda criança, né? Mas o que que foi o ponto de virada? Em uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos, eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, o avião no retorno passou por uma turbulência. Mas antes dele entrar nessa turbulência, eu estava escutando uma rádio no avião, muito parecida com essa rádio que eu estou escutando agora, e essa rádio estava celebrando os 250 anos, se não do nascimento, da morte do Mozart, não vou lembrar agora, provavelmente do nascimento. E eles estavam em Salzburgo e em Viena, fazendo uma grande celebração, e tinha muitos eventos, aí estava tudo passando pelo rádio, né? Então tocava uma peça que foi tocada aqui, alguém entrou na casa do Mozart, falou alemão com um cara ali. E no meio dessa viagem começou uma turbulência, e aí ia tocar uma peça específica do Mozart, uma peça que eu fui conhecer na hora, assim, que é a Sinfonia Júpiter. E essa turbulência, essa sinfonia, e eu tenho medo de altura, eu tenho medo de avião, eu fico com os palmos suados e tudo mais, e eu tava escutando essa música, e essa música, por alguma razão, me trouxe uma paz, assim, que eu falei, eu posso morrer agora. E eu falei...
Com Júpiter.
É a última sinfonia do Mozart, é o K551. Então, é uma das últimas peças, assim, que eu acho que... É uma sinfonia que foi uma sinfonia desafio para o Mozart, o último movimento termina numa grande fuga, que assim, eu infelizmente não consigo reproduzir no piano, é simplesmente impossível para mim, porque é uma fuga de 5 partes intercambiáveis, eu precisaria de talvez mais algumas mãos. Mas assim, você estava me perguntando, o que eu preciso saber para... Para não passar vergonha no bar, o que a gente precisa saber? Isso é sem dúvida uma das coisas. A Júpiter é uma sinfonia que precisa ser ouvida pelas pessoas que curtem...
Qual é a harmonia, o ritmo dessa música?
O que eu acho importante da Júpiter é, na verdade, a organização dela é grandiosa, perto das todas as outras sinfonias, mas o último movimento dela é uma fuga, meio que deixada de desafio pro Mozart, porque outros compositores haviam feito grandes fugas muito boas e o Mozart ainda não tinha feito uma grande fuga numa das suas...
O que é uma fuga? Você poderia...
A fuga é o gênero mais sofisticado da música clássica, assim, eles dizem. Então é quando eu quero realmente dar uma demonstração acadêmica. É muito difícil tocar uma fuga sem preparar. Uh-huh. Então eu vou dar uma demonstrada aqui pra vocês com uma... com a própria sinfonia do Mozart, a 41, que é como ficou numerada entre as sinfonias do Mozart, mas é muito difícil afirmar que de fato ela é a 41ª sinfonia, porque foram várias sinfonias jogadas fora. Na época do Mozart, a sinfonia era só uma peça que tocava no meio entre peças, então era uma peça irrelevante, assim, que ocupava um espaço. E aí o Mozart foi popularizando a sinfonia, junto com o Haydn, que escreveu mais de 100. Então vamos dar uma ouvidinha nessa Júpiter, que eu, exatamente o último movimento, que foi o movimento que me trouxe a maior paz possível. Queria só contextualizar essa peça.
Um momento quase de desamparo, de pânico.
Isso, foi paz total. Lembrando que uma das filhas do Mozart já havia morrido antes dele escrever essa peça, então tem essa marca no segundo movimento, mas vamos olhar agora pro quarto. Essa exposição do tema, mas a fuga em si, ela acontece agora no final. Eu gostaria de mostrar pra vocês também. Eu vou pular pra essa parte, onde é o clímax da peça. Eu vou apontar alguns dos temas que vão ser inseridos. Então esse é o tema inicial. Já tem outro tema por baixo. Mais um. E Vale notar que quando acabou a música no avião, a turbulência também acabou. Então foi muito tranquilo.
Foi cósmico.
Foi nesse momento que eu vendi a minha alma pro Mozart. E aí eu lembro de uma anedota muito interessante, que quando eu terminei oitava série na época, tinha aquelas famosas viagens de fim de curso, né, que você faz com seus amigos, normalmente o pessoal vai pra Porto Seguro. Eu me recusei a ir nessa viagem, né?
Pra ir pra Porto Seguro. Aí é Porto Seguro.
Exatamente. Isso. Porque eu tinha outro pedido em mente. Eu pedi pros meus pais, na verdade, uma coisa que na verdade foi muito mais barato. Que a gente comprou pela internet e pra mim durou muito mais tempo do que Porto Seguro, que foi uma caixa com todas as composições do Mozart pelo Brilliant Classics, se eu não me engano. E aí são, se eu não me engano, 140 CDs, 135 CDs, que tem todas as peças do Mozart, e eu juro que eu fiquei até o meu terceiro ano do colegial escutando elas vez após vez, e é por isso que eu tenho talvez esse conhecimento vasto. Porque eu escutei desde lá, da primeira peçazinha, o minuetozinho que o Mozart escreveu com 4, 5 anos, até a Júpiter e até o Requiem, que é a última peça do Mozart.
Ou seja, que esse temor de avião naquela viagem criou uma fixação em você que foi recorrente para acabar ouvindo a obra completa de Mozart.
Eu não faria essa afirmação por conta, mas eu diria que me impressionou muito, porque a viagem me fez ouvir ele, e aí eu fui buscar outras coisas, acabei conhecendo da vida, assisti o filme, realmente eu me apaixonei. Essa fase durou uns 4 anos, dura até hoje. Depois
começou a estudar as partituras, né?
Sim, depois comecei a estudar as músicas, eu tenho algumas partituras do Mozart, mas é claro, depois me interessei por outros compositores, né? O Mozart foi, sem dúvida, a porta de entrada.
Ou seja, que se alguém me perguntar no bar, você conhece Mozart? Aí eu posso dizer, olha, não posso deixar de lembrar Opus 41...
551. KV...
Opus 551.
No Mozart a gente não fala em termos de opus. Fala em termos de K ou KV.
Então, não posso me esquecer da Sinfonia número 41.
Isso.
Aí eu aí
maior.
Mato a...
Não
a
só.
Cartada.
Eu acho que tem muitas outras obras, né? A gente tem, por exemplo, a Sonata para Piano em Dó Maior, que é muito, muito famosinha, né? Que é aquela que vai assim... Uma peça extremamente famosa que chama Sonata Fatile. As pessoas escutam bastante, toca em CDs de criança infantil. Eu acho
dá
que.
Dá pra tocar mais um trechinho, Issa?
Eu não conseguiria tocar agora porque eu não estudei ela, mas eu lembro dessa parte. Outra peça que também é muito importante.
Essa foi qual?
Essa sonata para piano em Dó Maior.
Sonata para piano em Dó Maior. Então,
se eu não me engano.
Júpiter, Sinfonia número 41, Júpiter.
Isso.
Sonata para piano em Dó Maior.
Em Dó Maior chama Sonata Fatile, porque foi uma sonata escrita para alunos do Mozart tocarem. É uma sonata com fins didáticos.
Né? Requiem é Requiem em Dó Menor.
O Requiem, ele está em Ré Menor.
Ré Menor.
Se eu não me engano.
Uh-huh.
É 626, a última peça.
Uh-huh.
Agora, assim, tem umas coisas que são muito próximas do meu coração, que são peças que não são tão mainstream. São mainstream para quem escuta Mozart, né?
Uh-huh.
Então, uma delas é a Sinfonia Concertante para Violino e Viola, que é uma peça, assim, que é o meu xodó. Uh-huh. É uma das minhas peças favoritas. É uma coisa assim, pra mim seria de outro mundo. Essa peça o Mozart escreveu já em maturidade. É uma peça que é realmente muito bem organizada estruturalmente, mas também muito bela do ponto de vista assim, de criatividade e tudo mais. É uma peça que envolve a viola e o violino, que são dois instrumentos muito próximos, mas o Mozart deixa eles mais próximos ainda, porque ele afina a viola, se eu não me engano, meio tom ou um tom acima, deixando ela com uma característica mais brilhante. Eu vou botar aqui um trechinho, vale muito a pena, quem quiser ouvir, tem muitas performances dela online. Vamos lá. Esse é o último movimento.
Thank you.
Qual é o nome dessa peça?
Essa é a Sinfonia Concertante, em Mi bemol, o K dela é 364, né? Ou seja, seria a composição 364 da obra do Mozart, né? É uma peça para violino e viola. Bem, é muito difícil, dentro de 626 composições,
escolher
a melhor.
Mas que eu não deveria, assim, seria pecado eu não saber de Mozart.
É pecado não conhecer o Requiem, na verdade, né? Mas também...
O Requiem e as... que nós já vimos...
Isso, a flauta mágica também.
E as obras da ópera.
As óperas, sem dúvida. As óperas, inclusive, elas são sempre nos catálogos de óperas nos Estados Unidos e na Europa. Todo ano toca-se Mozart como se fosse a chuva que cai, o sol que nasce. Nunca na história, desde que... assim, depois da morte dele, é claro, alguns anos adentro aí, ele se tornou uma figura presente em todas as salas de concertos, né? Realmente é um compositor que vale a pena conhecer, vale a pena conhecer a vida, vale a pena conhecer a música, e ele sempre vai gerar umas risadas, vai gerar umas emoções, vai gerar amor, vai gerar diversos sentimentos que eu acho que são típicos de quem gosta de escutar música, quem quer escutar música.
Duas perguntas para encerrar finalmente nosso bloco radiofônico, nosso quadro radiofônico. Você conhece Wolfgang Amadeus Mozart? Duas perguntas. A primeira é: o que faz com que Mozart se transforme em um dos ícones da música clássica? Por que Mozart virou o músico, ou um dos músicos da série da música clássica? E o outro é: por que nós devemos ainda hoje escutar música clássica?
Uhum. Bem, por que o Mozart é um ícone da música clássica? Bem, não existe uma resposta só. São um conjunto de fatores, né? Entre eles, o fato do Mozart ter sido uma criança prodígio, o fato dele ter sido romantizado, ter sido feito tantas produções culturais ao redor dele. Mas é claro que a música dele, eu acho que está acima de tudo isso. No fim, a gente pode falar qualquer coisa, mas o Mozart sempre vai entregar. Ele entrega sempre uma música, do ponto de vista da teoria ocidental, musical ocidental, ela está perfeita, né? Não existe rebarba. Quando Mozart quer fazer uma rebarba, até quando ele quer fazer uma zoeira, alguma coisa errada, até isso fica muito bom, né? Eu lembro de ter falado da peça que ele tira sarro, e até essa peça é muito boa, né? Até as peças que são mais profanas, que a gente conversou aqui, no são peças que parecem... Se eu não dissesse pra vocês que Leck mir in Arsch quer dizer lambe minha bunda, vocês iam achar que ele tava falando de Deus. Então, assim, ele realmente entrega o que ele promete. E por que a gente devia seguir ouvindo música clássica? Bem, eu não acho que a gente devia seguir ouvindo música clássica. Eu acho que algumas pessoas podem seguir ouvindo, quem gosta, e quem não gosta não ouve, ninguém é obrigado a nada. Mas eu juro pra vocês que, se eu for pensar no Por Uma Cabeça, do Carlos Gardel, se eu não me engano, essa música é inspirada no Mozart. Esse tango, ele vem do Mozart. Então, assim, nós músicos, a gente volta, sim, nesses compositores do passado para tirar, às vezes, melodias, harmonias, progressões, ideias. E elas estão lá. A gente poderia compor uma série de sertanejos usando melodias do Mozart, áreas de ópera. Eu poderia compor uma série de sambas. Outro dia eu sentei com um amigo meu, grande Aloysio, compositor, produtor, figuraça aqui da região de Campinas, Barão Geraldo, e eu simplesmente dava pra ele algumas peças, tocava pra ele algumas peças do Mozart, ele transformava elas com muita facilidade em sambas ou bossa novas. Então, assim, realmente é uma... Na música, ninguém é 100% original. A gente só consegue produzir música porque a gente ouviu outra música antes. Então, se você pensa em produzir música, eu acho que vale a pena ouvir um Mozart. Não porque ele vai seguir as regras, mas porque, de fato, tem gemas lá que valem a pena a gente utilizar nas nossas próprias composições. Eu mesmo me aproprio bastante dele.
Nós, em um pouco de tristeza, então, encerramos por aqui, finalmente, não só apenas este episódio número 10, sino que também encerramos o quadro radiofônico Que, bom, levou toda essa temporada, essa quarta temporada, com João Pereira de Saneto. Então, terminamos por aqui, finalmente, o quadro radiofônico Você Conhece Wolfgang Amadeus Mozart. Esperamos que, de algum modo, todos esses encontros semanais que temos tido convidem as pessoas a ouvir, talvez, quem sabe, alguma obra de Mozart. Boa noite.